Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Já temos quórum e já temos connosco o professor Valente Oliveira, que aliás já está aqui nesta Assembleia há algum tempo, à espera do início dos nossos trabalhos. E eu começo precisamente por agradecer ao professor Valente Oliveira a disponibilidade para colaborar com os trabalhos desta comissão e para participar hoje nos nossos trabalhos. Que reportam à parceria público-privada relativa ao Metro Sul do Tejo. Vamos seguir a metodologia habitual. Eu pergunto ao professor Valente Oliveira se tem alguma objeção ao caráter público desta reunião. Não tendo, pergunto-lhe também se tenciona fazer alguma intervenção inicial ou se prefere que comecemos pelas questões que os seus deputados quiserem colocar.
Como quiser.
Deixa a sua consideração. Se não tiver nenhuma intervenção inicial, começamos já com as perguntas. Se quiser fazer uma. Muito bem. Eu, de qualquer forma, vou já referir a metodologia que vamos seguir. Portanto, cada grupo parlamentar dispõe de 8 minutos para colocar as questões que entender, sendo que haverá uma resposta imediata às perguntas que são suscitadas. E terminada essa ronda, ainda haverá a possibilidade de os seus deputados que quiserem colocar mais questões ou poderem fazer, dispondo de 3 minutos para o efeito. Eu sei que o senhor professor tem um comboio às 20 horas para regressar ao norte e, portanto, sem prejuízo dos direitos regimentais e legais dos seus deputados, pedia que tivéssemos esse facto em consideração. E sendo assim, senhor professor Valente Oliveira, eu convido, se quiser, a fazer uma breve intervenção inicial, após o que poderemos passar às perguntas.
Muito obrigado. A intervenção inicial respeita naturalmente ao enquadramento do que foi o Metro do Sul do Tejo. As condições de ocupação do território têm muitas componentes e têm muitas maneiras de serem influenciadas. Nós sabemos que há cidades que se desenvolveram só numa das margens de um rio, Londres, por exemplo. A parte sul está sempre, no caso de Londres, foi remetida para atividades secundárias. No mundo da Europa Ocidental, por razões de clima, as partes ocidentais das cidades são sempre mais aprazíveis, são sempre mais agradáveis e mais caras. As partes orientais são sempre, por razões do clima, insisto, são sempre devotadas a atividades menos nobres, e por isso há uma grande desigualdade que, no fundo, vai comprometer as aptidões dos solos e as suas ocupações. No caso de cidades que evoluíram de forma muito rápida a partir de certo momento e que tiveram ocupações muito diversas, tanto numa das partes como noutras, e estamos a referir-nos a Lisboa, as vicissitudes da evolução levaram a que houvesse uma grande desigualdade nos atributos, na tipologia de ocupação de uma margem de outra. Tive durante 10 anos a responsabilidade do ordenamento do território e por várias vezes enfim, a vontade de promover de uma forma mais determinada a homogeneidade deste espaço ocupado. Isso faz-se, tradicionalmente, com uma linha de metropolitano circular. Londres tem a Circle Line. Outras cidades fizeram linhas circulares. Dessa maneira, poderíamos ter a possibilidade de uma integração mais interessante. Não foi possível fazer, por diversas razões, isso não é agora o que está a ser analisado, de maneira que havia a preocupação de integrar toda a ocupação do sul do Tejo no conjunto da área metropolitana, e para isso havia que garantir acesso a àquilo que são, essencialmente, ainda hoje, largamente, zonas de dormitório da cidade de Lisboa. Não tendo sido possível fazer o tal metropolitano, a tal linha circular metropolitano, devo dizer que quando cheguei, e isto é um interregno depois de eu sair da responsabilidade do ordenamento de território, quando cheguei ao Ministério das Obras Públicas e Transportes, verifiquei que estava, como eu tive ocasião de referir para cá, estavam tomadas uma série de decisões que consolidavam uma obra muito importante, que era uma obra que corresse a toda a margem sul paralelamente ao rio e que fosse, enfim, interligar com a passagem para o norte através da ponte, tudo isto em transportes públicos, em que seria seguramente fácil ter articulações de tarifários e articulações de bilhética que permitissem uma integração profunda. De maneira que, quando eu cheguei, verifiquei que as decisões estavam tomadas, e foi respondido aos senhores deputados, através de que eu tive ocasião de compulsar as decisões, havia algumas dificuldades que estavam por resolver, porque a senhora Presidente da Câmara de Almada, nessa ocasião, dizia há muita adaptação a fazer para o corredor passar e eu não tenho meios para fazer face a isto. Havia uma senhora que era a secretária-geral do gabinete, que chamava-se gabinete, na ocasião, e foi uma decisão que a minha intervenção foi tomar a decisão de auxiliar mais a comparticipação da Câmara para ela se poder juntar em responsabilidades àquilo que era o consórcio que estava estabelecido. De maneira que o meu papel nesta parceria, nesta realização, foi dar seguimento a coisas que estavam efetivadas, estavam as decisões todas tomadas, lubrificar as capacidades de um dos intervenientes para realizar a sua intervenção e naturalmente, assegurar que tudo ficaria pronto para a velha ambição de integrar uma zona que não era muito, digamos, muito, que estava bastante isolada e muito dependente do automóvel para muitas coisas e que implicava grandes tempos de viagem dos seus habitantes em relação ao seu local de emprego, que em grande parte era a cidade de Lisboa. Mas foi a minha intervenção nesta parceria foi dar cumprimento a decisões que já estavam e que, se tivessem de reverter, seriam objeto, naturalmente, de compensações que tinham que se pagar. A bondade da obra, a existência de uma parte, não era o círculo total, mas era uma parte de qualquer coisa que poderia ser tomada como círculo da linha circular, havia bondade técnica, bondade de propósitos em relação com o ordenamento do território. Estavam tomadas todas as decisões relativamente à sua realização, não voltei para trás, porque isso significaria, além das compensações, um atraso enorme numa coisa que era uma obra extremamente urgente, e por isso tratei de assegurar que a parcela de responsabilidade da Câmara de Almada fosse prontamente, enfim, posta à disposição.
Obrigado. Vamos então passar às questões dos senhores deputados. Começamos pela bancada do PSD. Senhora deputada Carina Oliveira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas ao nosso convidado aqui a esta comissão de inquérito. Agradecer quer a exposição inicial, quer também o questionário que tivemos a oportunidade de receber e de ler também. E indo um pouco ao detalhe daquilo que foram os elementos do contrato desta parceria público-privada a que tivemos acesso e que tivemos a oportunidade também de analisar, eu gostaria de, ao detalhe, tentar perceber mais um pouco daquilo que foi o acontecimento, a cronologia histórica desta parceria público-privada. A data a que começo e que me gostaria de reportar é a data de 30 de julho de 2002, a data em que este contrato de parceria pública foi assinada, sensivelmente 3 meses depois de ter tomado posse como ministro no governo de Durão Barroso. E a primeira pergunta que lhe faço é: o que é que aconteceria se não tivesse assinado este contrato? Quais as implicações desse não ato nessa altura? Eventuais indenizações, sejam elas por atraso ou por outro tipo de compensações que fossem tidas ao adjudicatário. Adjudicatário este que já estava escolhido sensivelmente 3 semanas antes da tomada de posse desse governo, e outras implicações, nomeadamente ao nível das autarquias, que tiveram também um papel inicial importante no surgimento deste processo e, obviamente, nas suas populações. Eu gostaria de fazer esta pergunta também no seguimento de uma afirmação que foi tida aqui já nesta comissão de inquérito pelo Sr. Humberto Barbosa, que o disse na altura, que chamou a atenção para que esta concessão poderia ser um buraco para o Estado e que se faria muito bem em não assinar este contrato. Portanto, este era o comentário, o primeiro, que eu gostaria de lhe solicitar. Acreditamos, obviamente, na responsabilidade dos titulares de cargos públicos, e estas decisões perspassam por vários governos ao longo do tempo, e gostaríamos também, ao detalhe, de tentar ir procurar a gênese ou o pai desta criação, desta parceria público-privada. Indo também ao detalhe das datas, reporto-me à data de 23 de setembro de 99, que, recordo, foi a preparação e o lançamento a concurso público internacional para a adjudicação, a escolha do adjudicatário desta parceria, e que pressupunha haver um caderno de encargos, um programa de concurso, que, obviamente, documentos que iriam a pormenores sobre o modelo como iria ser gizada esta concessão. Ou seja, foi nessa altura, em 99, que se definiram o objeto da concessão, o modelo da concessão, quem financiava o quê e em que moldes, as bandas de tráfego, e já lá iremos, o próprio acordo inicial com as autarquias da Almada e do Seixal, o caso base e a avaliação da viabilidade económica, ou neste caso, a hipotética falta dela. Pergunto-lhe também se teve alguma participação na definição deste tipo de documentos concursais e de peças do puzzle que depois veio a ser montado. Relativamente às bandas de tráfego, derivaram também dessas bandas os famosos estudos de tráfego que temos vindo também a acompanhar com algum detalhe nesta comissão de inquérito. E reporto-me ao anexo 4 do contrato, em que remete para bandas de tráfego, no seu ponto 2.3, em que já estariam definidas na metodologia da avaliação em dezembro de 99 e das próprias orientações da avaliação a 19 de junho de 2000. Pergunto-lhe se teve também alguma participação na definição destes estudos de tráfego. Estes estudos são tanto mais importantes, na nossa opinião, atendendo a que são referidos por diversos instrumentos, como os relatórios do Tribunal de Contas, o próprio relatório de Ernst & Young, em que o risco de tráfego é assumido como o risco nuclear desta concessão. Estes estudos têm citações que eu gostaria de ler, porque nos fazem também questionar sobre, diz várias vezes o Tribunal de Contas, que seriam demasiado otimistas. Eu questiono, a certa altura, se não seriam demasiado irrealistas, porque foram considerados que os fluxos de tráfego eram gerados atingindo dimensões muito elevadas no primeiro ano de exploração. Seriam palco de uma explosão demográfica, económica e social que geravam, dentro de alguns anos, grandes e crescentes fluxos de tráfego, suportados principalmente pelos serviços de um hipotético metro sul do Tejo. E porquê? Dizem também os estudos, por grandes equipamentos e serviços anunciados pelo município da Almada, proporcionariam no médio e longo prazo o primeiro grande impulso no crescimento deste tráfego. Ora, aquilo a que nós temos assistido é que, de facto, não há qualquer tipo de aproximação à realidade com aquilo que era expectável acontecer face aos limites mínimos, já, e falo só dos mínimos, dessas bandas de tráfego através das quais seriam também pagas depois compensações avultadas à concessionária. Eu pergunto, encontra alguma justificação aceitável para o facto do Estado assumir 100% deste risco de tráfego, que já estaria assumido à partida naquilo que foi o lançamento do próprio concurso para esta concessão? Foi nesta altura, juntando todos estes ingredientes, que se considerou que sempre que o tráfego ficasse abaixo da banda mínima, haveria uma compensação à concessionária. Se nos três primeiros anos de entrada em serviço ao Médio Sul do Tejo o volume de tráfego não atingisse sequer o mínimo dessa concessão, poderia inclusivamente haver um resgate adicional a esta concessão. Tudo isso também com todos os direitos que foram atribuídos à concessionária relativamente a esta assunção de risco. Recuando um pouco mais ainda também na cronologia, querendo perceber então do que é que estamos a falar aqui, eu perguntava que se foi com este cenário que se deparou quando assinou o contrato, ou seja, com este caminho minado relativamente àquilo que eram o planeamento e a preparação desta parceria público-privada. Falei do risco também porque neste negócio só de risco de tráfego gerou até 2011, e é dito no relatório do Tribunal de Contas, compensações a pagar pelo Estado no valor de 23 milhões de euros. Estamos a falar em média de 7 milhões de euros ao ano, porque o tráfego real esteve sempre, e repito sempre, abaixo do limite da banda mínima das tais previsões iniciais de procura, derivadas dos tais estudos de tráfego otimistas que alguém entendeu fazer para o lançamento desta concessão. Ou seja, é um negócio em que 2/3 do volume do financiamento é suportado pelo Estado. Olhando ainda também para esta cronologia, eu gostaria de lhe perguntar se se sentiu confortável neste cenário pré-montado, onde inclusivamente a equipa de missão, gabinete de acompanhamento, comissão, tem vários nomes ao longo dos anos, nomeada para fiscalização do projeto e também da execução da obra, foi nomeada por uma resolução do Conselho de Ministros no dia 3 de abril, foi precisamente 3 dias antes da tomada de posse do governo do que o seu autor, do senhor engenheiro, perdão, fez parte. Ou seja, se não sentiu demasiados condicionamentos à própria análise daquilo que tinha para assinar no contrato. Outro tema que também tem sido frequentemente falado nesta comissão de inquérito são as TIR. As TIRs da concessionárias. Eu já não lhe pergunto se acha razoável que tenhamos TIRs, no caso base, da ordem dos 7,66%, revistas depois para 8,73%. Diz o relatório da Ernst & Young que desde o início da concessão a TIR acionista foi de 11%. Aquilo que pergunto é se considera que a TIR que se encontra ajustada ao perfil de risco deste projeto. Ou seja, se este tipo de rentabilidades dos acionistas, não considerando já sequer se são altas ou baixas, se estão ajustadas àquilo que é o risco que esta concessão importa, que é 100% do risco de tráfego assumido pelo Estado. Diz também o relatório de Ernst & Young que isto se poderia tratar de um benefício sombra. Eu não sei se seria um benefício sombra, neste caso mais um benefício talvez às claras, por haver um risco de tráfego tão compensado diretamente à concessionária. E diz também que a TIR acionista tem uma correlação inversa ao tráfego, ou seja, o próprio concessionário nem sequer tem incentivos para uma melhoria da procura de tráfego, porque é correlacionada inversamente àquilo que possa ser procurado. Terminando também o meu tempo, tenho mesmo a terminar, Sr. Presidente, dando a tolerância, perguntar-lhe se tinha noção da dimensão desta bola de neve, daquilo que chegou a ser o contrato, ou daquilo que temos de contrato de Metro Sul do Tejo aos dias de hoje. E, por último, mesmo a terminar, uma vez que é objetivo também desta comissão de inquérito, saber o que fazer daqui para o futuro, não voltar a cometer os mesmos erros naquilo que têm sido os contratos de concessão ou de parcerias mais lesivos para o Estado, aprendendo também com a sua experiência governativa e a experiência também que teve nas matérias de planeamento, ordenamento e de preparação, o que é que faria ao nível dos mecanismos, meios de controle e de gestão de um contrato deste género? Como acautelar de forma eficaz ou de uma forma melhor aquilo que é o interesse público, o interesse do Estado neste tipo de contratos? E termino por agora, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado. Sou engenheiro. Faz favor.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu devo dizer que na ocasião, e para entender bem a minha atitude no momento em que tive de propor a continuação do projeto, os fatores Grande parte destes fatores, que agora é fácil de analisar e de ver pelo retrovisor, é sempre mais fácil olhar pelo retrovisor e ver estas coisas nestas circunstâncias do que na ocasião. Aquilo com que eu deparei no momento era, primeiro, a obra é ou não é relevante debaixo do ponto de vista dos fins a que se destina? Resposta positiva. A obra era relevante face às indicações, face à minha, ao que eu disse na minha introdução. Tratava-se da integração de um espaço desprovido de meios e desprovido de muitos títulos na área metropolitana. Tinham participado na definição do contorno, tinham participado muita gente competente para fazer todas essas avaliações. O risco de tráfego que diz que foi assumido pelo Estado. As pessoas, eu fiz naturalmente perguntas, particularmente ao gabinete que tinha a responsabilidade de o levar para diante, e as respostas foram satisfatórias. Estes escudos são correspondentes às melhores práticas a que nós temos acesso, e portanto, nós, quando eu avancei, eu não fui... Agora, pode referir, eu deveria ter desconfiado da precipitação da aprovação de coisas na véspera, três dias antes. Eu achava, na ocasião, que toda a gente estava de boa fé e alicerçada em grandes estudos e, portanto, estava a tomar decisões. O que eu sabia, era que ninguém me perdoaria se nessa ocasião dissesse uma obra tão ansiada vai parar porque agora vamos desconfiar de tudo aquilo que está feito e lançar de novo todos estes estudos para tratar de ver o que é que, se eles estão corretos ou não. Isso é que eu devo dizer que tratei naturalmente com o gabinete. O gabinete informou-me de que tudo estava feito de acordo com essas melhores práticas e eu dei seguimento, resolvendo aquele problema que há bocado já referi. Práticas para o futuro. Eu acho que nós temos que fazer um estudo muito grande do que são as parcerias público-privadas. Porque se virem o que está anunciado para aquilo que vem a ser o quadro financeiro e o quadro comunitário de apoio, chamamos-lhe assim nesta versão última, para 2014-2020, há um incentivo muito grande ao uso de parcerias público-privadas, nomeadamente nas redes transeuropeias de transportes. Porquê? Porque é uma maneira de ir buscar mais dinheiro além do público, porque é uma maneira de se assegurar que o envolvimento do setor privado, que não é feito sem compensação, terá naturalmente olhos particularmente críticos relativamente àquilo que vem a ser o conteúdo, os pormenores, quer das explorações de tráfego, que é fundamentalmente aquilo que vão retirar todos os anos, e portanto eu acho que nós, setor público e setor da administração pública, devemos preparar-nos para dominar mais adequadamente o exercício e a prática e a concessão e a constituição de parcerias público-privadas, porque se eu posso dizer aquilo que olho, que leio e que traduzo daquilo que está a ser dito, isso vai ser o pão nosso cada dia. Vão ser duas coisas. Vai ser a articulação de diversos fundos comunitários, os fundos das redes de transporte, os fundos o fundo de coesão, os empréstimos do Banco Europeu de Investimentos e, naturalmente, a parte privada. E nós temos que aprender a articular estas quatro ou cinco fontes de fundos e saber analisar e saber estabelecer na administração pública as regras que vão ser utilizadas Porque a preferência vai ser dada, a preferência irá ser dada seguramente ao envolvimento do setor privado associando-se ao público. Por estas razões que eu disse. Olhos de vários lados e com perspectivas diferentes criticarem a mesma obra. De maneira que, respondendo às perguntas todas que fez, eu não desconfiei sequer. A minha resposta franca, eu não desconfiei que houvesse campo minado, eu sancionei, e o que sancionei aquilo que tecnicamente estava apresentado, e a minha preocupação foi não atrasar, porque havia nessa ocasião, debaixo do ponto de vista da opinião pública, havia queixas repetidas sobre o atraso com que as coisas estavam a passar.
Obrigado. Sra. Deputada?
Julgo que faltam responder a duas perguntas daquilo que, pelo menos, eu tenho aqui acompanhado os meus apontamentos. A primeira é se encontra alguma justificação aceitável para o facto do Estado assumir 100% do risco de tráfego. Neste modo de partilhas de dinheiros públicos entre público e privado, há assunção de risco. E no caso do Metro Sul do Tejo, 100% do risco de tráfego foi assumido pelo Estado. E pergunto também se considera que a TIR que se encontra ajustada a esse tal perfil de risco que é integralmente assumido pelo Estado. Muito obrigada.
É evidente que na ocasião havia muito pouca experiência de várias coisas. Em primeiro lugar, havia pouca experiência da assunção de risco, da assunção da totalidade do risco. Havia uma grande vontade, mas isso não é da minha responsabilidade, isso vinha no pacote, se eu posso dizer assim. Isso vinha no conjunto daquilo que eu tive que e já esclareci as circunstâncias em que sancionei a discussão. De maneira, a minha resposta é, eu não analisei as implicações, porque isso tudo estava pressuposto, a assunção de 100% do risco pelo Estado, do risco de tráfego pelo Estado, estava nos pressupostos da decisão que tinha sido tomada pelo governo anterior. E portanto, quanto ao nessas condições, a TIR ser ajustada, talvez não fosse, mas era das primeiras que se fazia era das primeiras situações com que nos defrontávamos para fazer uma obra destas. É por isso que eu digo que é preciso ir avançando e tateando, mas o objetivo fundamental era ter a obra feita a tempo e horas.
Muito obrigado. Vamos passar agora à bancada do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eurídice Pereira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Valente Oliveira pela vinda à Comissão e vou tentar rentabilizar aqui os meus 8 minutos. E antes de ir às questões que gostaria de lhe colocar e que trazia previamente vistas na análise de toda a documentação como foi possível consultar, não posso, no entanto, deixar passar em claro as questões que lhe foram colocadas e da forma como lhe foram colocadas anteriormente e a forma, particularmente a forma como lhe foram colocadas. Expressões como caminho minado e cenário pré-montado dão a indicação posterior, e estamos a ser gravados e a ser vistos, provavelmente, por muita e muita gente, de que o Sr. Engenheiro foi, enquanto Ministro, um verdadeiro ingênuo e que houve uma cambada de bandidos anteriores que lhe prepararam o que tal caminho minado para, eventualmente, se aproveitarem e terem ganhos financeiros com a obra que ia ser desenvolvida. E isto é inaceitável. Isto, desde o início desta comissão de inquérito, que este tipo de suspeições e este tipo de afirmações vêm sendo feitas. E isto ou é clarificado, e quem sabe nomes e factos diz aqui de uma vez por todas, mas diz de uma vez por todas, ou não pode ser, o discurso não pode continuar neste patamar de insinuação permanente, de que uns são os virgens e outros, os outros, uma cambada de bandidos que passaram pelos cargos públicos para se aproveitarem. Isto tem que ser colocado aqui ponto final. E talvez seja este o momento de o fazer. O senhor engenheiro, a propósito destas questões que lhe foram colocadas, diz que devia ter desconfiado da precipitação. E eu queria-lhe então perguntar... Devia ter desconfiado da precipitação, disse agora, quando respondeu. Pronto, mas o senhor engenheiro depois...
Eu não disse que devia ter desconfiado. Eu não desconfio, porque eu tenho a segurança de que, e foi o que eu disse, de que deveria ter havido, deviam ter sido aplicadas nestes pormenores todos que me foram solicitados, deveriam ter sido aplicadas boas práticas, foi isso que eu disse.
Muito bem. E ainda bem então que clarifica, porque o entendimento que ficou das palavras do senhor engenheiro anteriores era um pouco diverso do que está neste momento a referir. Até porque eu fiquei surpreendida com essa interpretação que dei às suas palavras e que agora houve a retificação, porque o senhor engenheiro, enquanto ministro, e na divulgação, inclusive, da obra, no dia a seguir, no dia 31 de julho de 2002, a ter assinado o contrato de concessão, faz um conjunto de elogios à obra, aliás, que hoje os fez aqui, da necessidade dela e da importância dela para a região, para a Península de Setúbal em particular, e onde diz isto: as previsões apontam para o transporte de 29 milhões de passageiros por ano, o que é muita gente, diz, considerou o seu ministro. Estou a ler o Diário de Notícias do dia 31 de julho de 2002. Este metro vai funcionar como meio de integração para tentarmos levar para a margem sul novas atividades e criar uma área metropolitana mais equilibrada e com mais qualidade de vida para as pessoas. Portanto, o senhor engenheiro, quando assinou o contrato na véspera, sabia exatamente para quantos passageiros ano estava a assinar e, portanto, não há aqui caminho minado, não há aqui ingênuos e malandros. Mas vamos às questões que eu gostaria de esclarecer com o seu autor. Como aqui acabei de referir há segundos, o contrato de concessão foi celebrado no dia 30 de julho de 2002, assinado pelo senhor engenheiro. Na sequência disso, portanto, era expectável o início das obras. Tem o senhor engenheiro ideia, memória, de para que data é que estava previsto o início das obras e quando é que elas tiveram início? Eu preferia que fosse dando resposta, porque as minhas questões seguintes têm a ver com a resposta que for dada.
Não, não tenho ideia, como pode imaginar, foi há 10 anos, e eu não me lembro o que é que... qual era a data prevista para a obra, nem aquela que efetivamente acabou por ser do arranque. A única coisa que eu sei, e está isto em articulação com a minha resposta de há bocado, é que eu não quis atrasar de maneira nenhuma a obra e, por isso, tratei de arranjar maneira de as obrigações de um dos parceiros, que era neste caso a Câmara de Almada, serem satisfeitas para tratar de acelerar, porque, volto a dizer, já nessa ocasião, a inexistência desse eixo paralelo de recolha de passageiros fazia falta.
Senhor engenheiro, ainda bem que falou na questão do atraso da obra, porque é exatamente isso sobre o qual temos que conversar um pouco. E terão os outros intervenientes posteriores para esta parceria, também de abordar esta questão. Pelo que eu li da imprensa da altura, o senhor engenheiro fazia referência de que a expectativa que tinha era que as obras iniciassem em 2000, tivessem início em janeiro de 2003. Elas depois acabaram, tanto quanto me é dado a conhecer pela leitura dos jornais, iniciaram depois em março de 2003, passados 8 meses da assinatura do contrato de concessão, o que é um tempo, convenhamos, muito considerável. E porquê é que eu refiro isto e fazia-lhe aqui uma pergunta? É porque a exploração da primeira fase do projeto, que é aquela que está feita, que envolve à volta de 13,5 km de vias duplas em 3 linhas, tinha um calendário. Tem o senhor engenheiro ideia para quando é que estava previsto, na altura em que foi ministro, para quando é que estava previsto o início da exploração desta primeira fase?
Não me lembro hoje, soube na ocasião, é evidente que soube na ocasião, mas não fiquei com elementos que me permitam dar uma resposta fundamental, baseada em dados concretos. Eu não sei, deve existir no Ministério, com certeza, informação sobre isso, eu não fiquei com a informação que lhe possa referir agora.
Muito bem, Sr. Engenheiro, então gostava de lhe dizer que a obra tinha um timing para que a sua exploração, aliás, a conclusão da obra e o início da exploração tinha um timing, e era o final de 2005. Era este o timing que era apontado. Mas isso não aconteceu. A obra teve o início da sua exploração 3 anos depois, ou seja, em novembro de 2008, mais concretamente 27 de novembro de 2008. Houve um timing então passado, desde a data da assinatura do contrato de concessão do Sr. Ministro em, como aqui já referimos, em março, perdão, em 30 de julho de 2002, o início da exploração, passou-se muito tempo. Acontece o seguinte, por esta passagem de tempo, houve, em 2006, necessidade de fazer um acordo de equilíbrio financeiro, aliás, o único que esta concessão tem. Esse acordo de equilíbrio financeiro atingiu a ordem, salvo erro, de 77 milhões de euros entregues à concessionária pelo Estado, dos quais 27 milhões de euros, portanto não é coisa pouca, 27 milhões de euros resultava da compensação por perda de receita em consequência dos 3 anos de atraso da entrada da exploração do serviço, que estava projetada para o final de 2005 e só ocorreu no final de 2008. O facto é que o senhor, nessa altura, foi ministro 11 meses, entrou em... abril de 2002, não estou, será isso, e terá saído perto também de abril de 2003. Não terá chegado a um ano, penso que à volta de 11 meses. Mas o facto é que desses 11 meses em que já devia estar a correr obra, em 8 não se passou nada de execução de obra. Ou seja, para estes 3 anos de atraso, o senhor que foi ministro 11 meses contribuiu com 8 meses para ajudar a este somatório dos 27 milhões de euros. Gostaria de comentar esta minha afirmação, que admito ser um pouco provocatória, mas que é fundamental.
Está a referir-se a um período em que eu não tive nada a ver com isto. O período a seguir não teve nada a ver com isto. O arranque das obras é sempre uma fase complicada. Eu não teria a conclusão que diz de que não houve nada durante esses meses. Houve, com certeza, muita obra de preparação, muito trabalho de preparação para o início dos trabalhos, muita obra preparatória para o arranque dos trabalhos, e houve, muito possivelmente, algumas dificuldades, porque as obras, a preparação do corredor que estava a cargo da autarquia, mas isso já não é da minha responsabilidade, nem do meu tempo sequer, eu soube posteriormente que estava a haver solicitações para mais, solicitações da parte da concessionária para coisas que não estavam previstas no início, e havia solicitações da própria Câmara para fazer obras adicionais.
Câmara de?
Almada?
Sim, mas houve obras em Almada e no Seixal, daí que eu tenha feito.
Mas o Seixal era residual neste aspecto.
Sr. Presidente, eu sei que já terminou o meu tempo, mas eu tenho de insistir o seguinte. Sr. Engenheiro, é do seu tempo, eu falei-lhe de 8 meses, 8 meses dos 11 em que o senhor foi ministro. Portanto, é mesmo do seu tempo. Entre a data, entre o 30 de julho de 2002 e o março de 2003, quando aí nasceram as obras. Portanto, houve 8 meses de decalagem para o início das obras, que, como é evidente, contribuíram para os 3 anos de indemnização.
Sim, isso é fácil de fazer essa crítica. Falar com todos os ministros, o ministro não começa com o conta quilómetros ou com o conta segundos logo no início. E, como sabe, os empreiteiros têm sempre a possibilidade de dizer estamos a preparar a obra, estamos a preparar. Não sei se foi o caso, há com certeza, eu acho que não é a prática corrente estar no dia seguinte ou no mês seguinte a dizer então o que é que já está no terreno. Há um contrato o contrato está, é fiscalizado, mas não é semana a semana, e logo no princípio. Depois, volto a dizer, depois de ver o resultado, ao fim de um ano é natural que se faça essa pergunta e que se veja, há um cronograma da obra, e o cronograma da obra tem que ser cumprido. Eu devo dizer que eu não seguia o dia-a-dia da obra, nem estava no estaleiro, não sei, não posso dizer quais foram as causas do atraso do arranque, mas, portanto, não me venha a imputar responsabilidades de não estar ali como um polícia em cima do estaleiro da obra a ver se eles arrancavam ou não arrancavam e eu a fazer perguntas, arranca ou não arranca. Não, isso não é a prática habitual. A prática habitual é fazer constatações, fazer verificações da obra num cronograma e ver se as coisas são satisfeitas, mas a períodos que não são, logo nos primeiros meses depois do lançamento da obra.
Obrigado. Vamos passar agora à bancada do CDS-PP. O Sr. Deputado Belder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Valente Oliveira. Sr. Engenheiro, obviamente, para nós é hoje mais fácil e podemos cometer algumas injustiças estar a avaliar a posterior um dossiê destes. De qualquer das maneiras, eu tenho que me situar, ou gostava que fizesse esses exercícios comigo, nos situarmos à data da tomada de decisão. Já lhe foi feita aqui uma pergunta que eu acho que é relevante. Quer saber, o processo estava a meio, tinha Vossa Excelência acabou por dizer que as pessoas envolvidas mereciam todo o crédito, eram pessoas experimentadas, competentes, disse aqui, portanto, ou seja, para justificar que tudo levava a crer que o trabalho que vinha de trás era um trabalho confiável a quem deu crédito. A minha pergunta é, apesar disso tudo, houve algum momento que ponderou, porventura, não assinar, não anuir, não consentir nesta obra, e se era possível travar essa obra nesse momento? E porquê que eu pergunto que esse raciocínio poderia ter sido feito? Não só por mera precaução, embora eu tenha uma explicação. Vossa Excelência é um especialista em ordenamento, especialista em transportes, olhava para esta obra no sítio geográfico onde ela se situava e a priori, fazia todo sentido esta obra do ponto de vista do ordenamento e dos transportes da região. Mas nós tínhamos à data, por isso é que eu acho que o argumento era uma primeira parceria, estávamos no início, não colhe, porque à data nós tínhamos nada menos do que 11 PPPs em curso. Concessão da Luz ao Ponte, o Norte, a do Oeste, o Transporte Ferroviário Eixo Norte-Sul, da Fertagos, já com sérios problemas de estudos de tráfego, ou seja, aí já estavam todos os sinais vermelhos da ponte acesos, que disse-nos aqui o João Cravinho. Principal erro, grande pecado, mãe de todos os desvios, estudos de tráfego. Era público e notório que havia aqui um desfasamento. Concessão da Brisa, Costa de Prata, etc, etc. 11. E, portanto, e todas elas a exigirem do Estado um esforço financeiro enorme. Até por aí havia dois raciocínios a fazer. O Estado tem ainda a capacidade de fazer mais uma PPP, assente em riscos elevadíssimos, com custos elevadíssimos, não só porque estava a haver derrapagem, foi dito agora, estava já a existir derrapagens de tempo, obviamente perceptíveis, há tanta gente envolvida, é preciso consertar tanta coisa que era perfeitamente aceitável que houvesse aqui derrapagem. Agora, isto custou tudo ao Estado 384 milhões, mais os 77, e mais 19, segundo dizem os estudos agora, de reequilíbrios financeiros em 2013. E depois, eu acho que valia a pena, e gostava de perguntar se essa ponderação foi feita. Já na altura havia indícios do Tribunal de Contas, várias indicações e recomendações que valia a pena fazer um estudo comparador público. Esta obra pode ser feita em parceria pública ou privada, ou deve ser feita pelo Estado, ao ritmo do Estado, avaliando a todo momento as necessidades de transporte e de mobilidade para a região. E porquê? Porque assinar um contrato onde o risco de tráfego fica todo para o Estado, quando temos a certeza que riscos de tráfego eram todos eles feitos de forma completamente incompetente, porque a realidade prova, ter uma PPP em que, segundo o estudo do Ernesto Young, está um terço do caso base hoje, é um terço daquilo que foi estimado, perceber que durante a vida desta PPP nunca atingiu a banda de tráfego de referência, esteve sempre abaixo. Quer dizer, é preciso ter sido feito por alguém da quarta classe, ou então foi feito por alguém, permita-me dizê-lo, com má fé. Porque alguém fez este estudo de tráfego com a noção exata que este tráfego nunca seria atingido. Eu digo assim, bom, pode ter sido para justificar a obra, tudo bem. Eu acho que o Estado e os governos todos tinham legitimidade para dizer nós queremos esta obra feita naquela região do Tordo, que entendemos que ela é fundamental, ponto. E eu, enquanto não morador da região, aceito contribuir solidariamente para essa obra. É esse o princípio que temos utilizado sempre. Há regiões do país onde as obras, porventura, nunca serão rentáveis, mas ainda assim temos que as fazer. E é esse cuidado da decisão que eu gostava que me pudesse explicar. Mas então ninguém perguntou quem fez os estudos de tráfego. São reais, pelo menos, ou aproximam-se minimamente da realidade ou não? Ler bem as cláusulas do contrato. Ter cláusulas do contrato em que diz que se o tráfego estiver sistematicamente abaixo do PK4, que é o base, durante os primeiros 3 anos de operação, o concessionário pode requerer o resgate por parte do concedente e ainda pode ser alvo de uma compensação, que é a assunção do concedente dos empréstimos, soma das seguintes parcelas, o reembolso do capital dos acionistas, a taxa igual a Euribor a 6 meses. E ainda a soma dos cash flows descontados à taxa Euribor a 6 meses. Ou seja, se isto tudo correr mal, estava previsto que ia correr mal, não só o Estado tinha encontrado um privado, pelo visto não tinha interesse nenhum em fazer esta obra, ou tinha um interesse com estas bases no contrato, se eu vou fazer esta obra, é duvidosa a sua utilidade ou a sua racionalidade económica, mas se isto correr mal, o Estado paga tudo. Portanto, e não haver ninguém que pudesse avaliar, num determinado momento, estes riscos. Aliás, o próprio Tribunal de Contas diz isso, no seu ponto 7.3, diz, sublinha-se que não existem evidências de que o risco de reequilíbrio financeiro associado aos pagamentos de indemnizações compensatórias tenha sido alvo, objeto de avaliação. E por isso é que eu, mesmo percebendo que hoje é mais fácil dizer isto, acho que era no mínimo exigível que à data alguém tivesse perguntado, estamos a trabalhar sobre bases reais, expectáveis, quais são os riscos que nós incorremos com o início desta obra? Se isto falhar, como é que o Estado vai ficar nesta situação? E acho que essa avaliação não foi feita, porque Vossa Excelência aqui diz, não me apercebi que havia terreno minado. Não, é evidente que hoje percebemos que isto não era terreno minado. Isto estava, de facto, armadilhado. Falta saber, veremos, se por inexperiência, se por incúria, ou se por má fé. Eu vou dar de barato que há aqui algumas pontas que não foram bem estudadas. Mas a minha pergunta é se é normal isto acontecer, se era normal um decisor político ter um documento com esta importância, que obrigava ao Estado a este esforço, com este histórico de PPP já assinadas, de evidências de que o perigo estava nos riscos de tráfego, onde a coisa podia ruir era nos riscos de tráfego, e não haver aqui uma análise do que é que o contrato pressupunha e quais eram os riscos de tráfego. E já agora, se isto tudo ainda falhar, para terminar, Sr. Engenheiro, também gostava de lhe perguntar, dizendo, bom, à data eu não tinha outros dados, é assim, apelando à experiência de Vossa Excelência, gostava de lhe perguntar, então e hoje, olhando para o que está a acontecer, olhando para aquilo que diz o relatório do Tribunal de Contas, aos estudos de Ernesto Anienco, a Direção-Geral de Tesouro, que faz avaliações destes contratos, que faz a avaliação dos riscos e da disparidade entre o que era previsto e o que o Estado paga, considera hoje que isto foi um bom negócio para o Estado? Considera que o interesse público foi protegido? Considera que esta era a única via ou havia outra forma de fazer, ou considera até que esta obra foi um erro, como eventualmente há outras, do ponto de vista do seu custo-benefício e dos riscos que o Estado acabou por assumir. Eu aqui percebo, se para ter privados nesse setor nós temos que pagar isso, isto não é uma parceria público-privada, isto é uma parceria privada de assalto clarinho ao público. E, portanto, é tudo menos uma parceria. Parceria, pressupõe que haja aqui partilha mínima. Já há ganhos e perdas dos dois lados, incluindo, ou seja, incluindo aquilo que... Até o risco de fraude, dizem todos os relatórios, numa altura em que, aí sim, o desconhecimento de como funcionaria o transporte na área metropolitana e na Grande Lisboa, até o risco de tráfego ficou toda a parte do Estado. Ou seja, pode a empresa, e aqui já foi dito, fechar os olhos, não cobrar bilhetes a ninguém, dispensar os controladores, que o Estado ainda assim, no final, paga como se tudo aquilo fosse verdadeiro. Eu pergunto, nada disto foi avaliado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Bom, como pode imaginar, essas perguntas foram todas feitas na ocasião. Está em condições de ser assinado? Foram verificadas todos os pressupostos. Eu fico muito admirado de um privado, se sabia que as coisas iam correr mal, não a ter alertado, aí seria grave, se ele sabia que aquilo era uma ruína, que não tivesse alertado o Estado. Eu fico muito admirado dessa afirmação, porque aí ele deveria ter dito nada destes pressupostos. Ele foi assinar, foi sancionar uma coisa que, pelos vistos, não iria funcionar. Aí é que eu fico muito admirado, porque o envolvimento dos privados, e ainda por cima, neste caso, de privados do meio, privados do setor, tem a vantagem grande de toda uma série de coisas difíceis de prever, ainda por cima, numa primeira experiência deste género, deste setor, de um transporte urbano ou de um transporte, se quiser, metropolitano, que foi o primeiro que foi feito neste domínio, em que naturalmente haveria muitas incógnitas no futuro, a presença do privado asseguraria exatamente que aqueles pressupostos estavam todos eles analisados. De maneira, quando me pergunta, não fiz a pergunta, seguramente que fiz. Se me pergunta em que dia é que eu fiz e a quem é que fiz a pergunta, eu não me lembro quando é que fiz, mas era evidente que eu queria a obra feita, queria. A obra tinha sentido? Tinha. Ninguém na opinião pública compreenderia que o ministro chegasse e dissesse vamos parar tudo, porque eu quero avaliar tudo e fazer mandar refazer por gente da minha confiança, entre aspas. Isso não podemos governar assim. Não podemos, um governo que chega não pode dizer e agora eu vou refazer todos os estudos que estão. Isto leva a uma coisa que, e a sua pergunta tem muito interesse, para saber que o robustecimento do Estado em meios técnicos capazes de ter uma perspectiva crítica sobre tudo aquilo que vão recomendar aos seus ministros. Porque aí estou muito de acordo que temos de atender, portanto, já na parte final das perguntas que fez, o que é que é para o futuro. E hoje, eu acho que o Estado deve cuidar muito bem da sua administração, do guarnecimento dos seus quadros, para eles próprios terem capacidade crítica, para não se ficar nas mãos, eu não estou a afirmar, aqui estou a repetir, incompetentes ou gente de má fé ou gente que falseia previsões com qualquer intenção, e hoje o que eu acho que a experiência mostra que não foi um bom negócio para o Estado, é evidente. Há muitas coisas aí, eu imagino que há muito que identificar de causas, porque é preciso ver que houve fatores externos à própria obra que podem ter influenciado previsões de crescimento, evolução da situação económica, que era difícil de introduzir na ocasião. As previsões de tráfego têm sempre um elemento de probabilidade. E portanto, nós, quando... É por isso que se fazem as bandas. É por isso que se fazem as bandas. E se o decisor for otimista, vai para a banda máxima, para a parte máxima da banda. Se for muito cauteloso, ou se tiver pouco dinheiro, ou se não tiver... Ou se o dinheiro for caro, então irá naturalmente para a parte inferior da banda. Mas aquilo que o estudo de tráfego foi, como disse, foi a mãe de todos os desvios. Há que tratar disto melhor. E eu tenho a impressão que aí essa é uma função da administração. Se a administração não é... por sistema, eu gostava de salientar isso. Se Os ministros, quando tomam posse por sistema, dizem tudo o que vem de trás está errado, eu vou começar tudo. Então, sempre que há uma interrupção do governo, há um atraso substancial em toda a concretização de um programa de iniciativas, de investimentos, de empreendimentos que estão para se fazer. Eu tenho a impressão que nós temos que... É por isso que eu volto a dizer... O Estado tem que se robustecer em matéria de competências para analisar e sancionar todos os valores que são propostos por consultores externos, neste caso, um consultor de tráfego ou aquilo que for.
Muito obrigado. Sr. Deputado, peço a palavra para que efeito, ainda não concluímos a ronda. Pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado.
É para pedir ao Sr. Presidente o favor de distribuir, junto do Sr. Deputado do CDS-PP, a página 15 da resposta do IMTT, que esclarece a repartição de riscos, em que o risco de fraude está na concessionária, ao contrário do que o Sr. Deputado afirmou há pouco. Muito obrigada.
Bem, se o Sr. Deputado quiser facultar, o Sr. Deputado está ali e receberá com todo o gosto. Bom, vamos prosseguir os nossos trabalhos. Tem agora a palavra a bancada do PCP, o Sr. Deputado José Lourenço. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Valente Oliveira, Srs. E Srs. Deputados. O Metro Sul do Tejo é um projeto que tem a sua origem nos municípios do Arco Ribeirinho do Sul, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e nos instrumentos de planeamento de caráter intermunicipal desenvolvidos na Península de Setúbal nos anos 80. Aliás, a primeira referência à necessidade de um sistema de transportes ligeiros sob carril data dessa década e vem e depois aparece refletida nos PDMs dos vários municípios. E também vale a pena referir que o anseio dos municípios era que o Metro Sul do Tejo atravessasse o Tejo através da Ponte 25 de Abril e não, porque é óbvio que quem estuda transporte sabe perfeitamente como um dos fatores dissuasores da utilização do transporte coletivo, do transporte público coletivo, são a mudança de transporte. Digamos que é um fator dissuasivo. E o anseio dos municípios era que o metro pudesse passar na altura, ao ponto 25 de Abril, mas não foi essa a decisão do Governo que decidiu que o ponto 25 de Abril era para tráfego ferroviário, mas de médio e longo curso. É bom também dizer que desde sempre os municípios defenderam um modelo empresarial para a construção e exploração do Metro Sul do Tejo, que não passava pela solução adotada de parceria pública ou privada, mas antes por uma solução de gestão pública com participação do Estado e dos municípios. Isso foi dito várias vezes aos governos que, neste caso aqui o engenheiro Valente Oliveira aparece já numa fase posterior, é verdade, mas isso foi dito quando o processo se iniciou na segunda metade dos anos 90, foi dito que era isso que os municípios pretendiam, mas o governo de então, o governo socialista, entendeu que devia ser lançado um concurso para o projeto, para a construção, para o fornecimento de equipamento e material circulante, para o financiamento, para a exploração, manutenção e conservação da totalidade da rede metropolitana ligeira da Margem Sul, preferindo o regime de concessão, portanto, concessão esta a um grupo privado, afastando os municípios de todo o processo. Aliás, os municípios nunca foram literalmente afastados do processo, faziam parte de uma equipa de missão que de tempos em tempos era chamada, mas não tinham nada a ver com o processo era entre o Estado e, portanto, o concessionário. E percebe-se que o engenheiro Valente Oliveira, ao chegar ao governo no início de 2002, tinha o processo concluído, estava todo preparado e, enfim, pode-se questionar se deveria ou não deveria analisar todas as premissas deste concurso. Entendeu não o fazer, entendeu que devia avançar, até pelas justificações que aqui deu e que eu relevo, mais do que serem do ministro Valente Oliveira, são do engenheiro Valente Oliveira, pelo conhecimento que tem de ordenamento do território, desenvolvimento regional, enfim, não precisamos estar aqui a dizer quem é o engenheiro Valente Oliveira e os conhecimentos que tem sobre esta matéria e a importância que têm os transportes coletivos, os transportes públicos para o desenvolvimento de uma região. Como neste caso aqui, era o Metro Sul do Tejo, a importância que tinha. Também vale a pena referir que, e aqui provavelmente o engenheiro Valente Oliveira, enfim, também acho que talvez fosse mais exigir-lhe ver as condições do concurso, porque uma das questões que foi colocada no início deste concurso era, que, era a forma como devia ser construído o metro. Era o processo construtivo. Que foi uma questão que o concessionário aceitou, pode-se dizer, no primeiro quilómetro, até chegou ao Laranjeiro, e chegou ao Laranjeiro, achou que era, a partir daqui, vamos ventrar o Conselho da Almada e o resto é conversa. É óbvio, e é bom que se diga isto aqui, porque isto corresponde à verdade, o processo começou a complicar-se após o início das obras, chegou ao Laranjeiro e o concessionário decidiu mandar às malvas o processo construtivo que estava no projeto que foi lançado e que ele tinha adjudicado, que era, avança uma fase infraestrutura, coloca carril, conclui e só depois é que passa para a outra fase. Ele entendeu, ao chegar ao Laranjeiro, que devia começar a esburacar todo o concelho da Almada. E quem conhece a Almada sabe que isso. Já na altura havia muitos problemas, porque a construção do metro ligeiro é uma obra, por natureza, complexa. E também vale a pena dizer que o projeto inicial, e é por isso que há alterações à obra, que o projeto inicial se preocupava apenas com o espaço onde ia passar o carril. Como se alguém acredite, e vale a pena irmos ver os projetos de metros ligeiros por essa Europa fora, se algum projeto de intervenção de metros ligeiros se limita ao carril. É óbvio que não. É óbvio que tem que ir de fachada a fachada na rua onde está incluído. Todo o espaço tem que ser renovado. Ninguém entende que se agora abre-se aqui um carril, vai o metro e depois o resto tratam os municípios. Esse era um dos problemas e foi uma das coisas que levou a obras a mais naquele projeto. Porque o município de Almada, e muito bem, exigiu que todo o espaço envolvente ao metro fosse arranjado, como é óbvio. Isto não é chegar a metro um carril e agora quem há questões de cotas, há questões de pavimentos, há N problemas de reabilitação urbana e de renovação urbana que têm que ser considerados num projeto destes. E eu digo isto e não é preciso sair da Península Ibérica. Basta irmos a Salamanca, irmos a Sevilha e verificamos exatamente o que é isto que é feito. Portanto, muitos dos problemas que havia, que houve neste processo, tiveram a ver com a forma como o concessionário, a partir do momento em que ganha a obra, decide avançar com a obra. Pura e simplesmente mandando às malvas o compromisso que tinha assumido e que tinha sido imposto pela Câmara da Almada. E vale a pena dizer, também para quem não sabe, que durante este processo foram dezenas os fóruns participados que foram feitos em Almada para, com as populações, chamar a atenção o que é que ia acontecer a seguir. Porque a construção de um metro ligeiro não é uma coisa, não é abrir uma rua e pôr pavimento. Há formas de comportamento. Aliás, houve um plano de mobilidade lançado pela Câmara da Almada, pago pela Câmara da Almada, para reformular todo o tráfego em torno do metro ligeiro, que não poderia continuar, não podemos andar a passar carros e metro da mesma forma, dando prioridade naturalmente ao metro ligeiro, que teve que ser avançado. Isto, do meu ponto de vista, e isto corresponde, enfim, teremos amanhã a oportunidade de falar com o representante do concessionário, corresponde a exigências que foram feitas pela Câmara da Almada para que o processo pudesse avançar. Porque é óbvio que cria-se o metro sul do Tejo, mas não se quer o metro sul do Tejo a todo o preço. Afetando durante anos a vida das pessoas. Porque essa era a vontade do concessionário. E se houve problemas que foram levantados pela Câmara da Almada, do meu ponto de vista foram muito bem levantados. Porque se não tivesse sido assim, então se teria sido o caos, efetivamente, durante anos e anos, para toda aquela gente. Isto independente de todos os problemas, como é a ideia, como é a questão de construir um metro destes e não pensar que tem que haver estacionamentos, onde as pessoas possam deixar os seus carros, tem que haver que têm que ser construídos. Enfim, N coisas em torno disto. Mas, portanto, aliás, uma das perguntas que eu ia colocar ao engenheiro Valente Oliveira era se, e acredito que não tivesse tomado conhecimento disso, que o processo, as particularidades que tinha este processo construtivo, que foi uma exigência de que ele fosse faseado, fosse por troços, e que o concessionário não poderia abrir um novo troço sem concluir o anterior. Porque não podemos ter quilómetros e quilómetros desventrados. É que entende-se que no interesse do concessionário seja isto que lhe interessa. Entende-se isso. Mas não é isso, não pode ser esse o interesse dos municípios.
Deputados, tem de concluir.
Peço desculpa, eu vou já terminar as perguntas só rápida. Já deu para perceber, pelas questões que aqui foram colocadas, que a questão do risco de tráfego, do nosso ponto de vista, é a questão fundamental. Aqui a questão fundamental é, sem dúvida, a questão do risco de tráfego. Não passa para a cabeça de ninguém que se avance com 80 e tal mil passageiros por dia para um metro ligeiro e que depois que se diga que esta responsabilidade é toda do concedente. E que se não houver... Bem, caso para dizer, eu também concorro a uma coisa destas. Isto é uma maravilha. Isto é uma maravilha, uma coisa destas. Quer dizer, não tem cabimento nenhum. Isto é o risco todo do lado público e o privado, obviamente... E não é por acaso que o privado, passado este tempo todo, ele que tinha possibilidades de intervir no sentido de rescindir o contrato, não o fez. Enfim, não me parece legalizado. Se tivesse legalizado, eu tinha feito. Outra questão que nós achamos extremamente importante, e eu vou terminar, e que aqui não é referida, e que para nós é provavelmente o nó górdio deste processo, porque entendemos que o Metro Sul do Tejo é, na verdade, uma mais-valia para aquela região e defendemo-lo com unhas e dentes, o que nós entendemos é que não pode haver um Metro Sul do Tejo que não se enquadra em termos de passe com os outros meios de transporte. O que acontece hoje é que ele não está integrado. O que acontece hoje é que o concessionário não tem incentivos para integrar com os autocarros, com o barco, com o comboio. Não tem incentivos. Não o faz. Não lhe interessa. E é óbvio que, enquanto for assim, muita gente que poderia usar o Metro Sul do Tejo e poderia ser muito mais, não o faz. A última pergunta é esta, que colocava ao engenheiro Valente Oliveira. É se entende que a rendibilidade financeira é o critério fundamental para a concretização de uma infraestrutura pública de transporte coletivo, como é o Metro Sul do Tejo. E muito obrigado.
Obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Houve muitas coisas que disse que, com as quais eu estou inteiramente de acordo. A questão da mudança de modo é um dissuasor. A questão mesmo da mudança é um dissuasor à utilização, de maneira que é por isso que se devem fazer, ter muito cuidado com todas as condições de articulação, de correspondência de linhas, em que elas não devem, não devem essas correspondências constituir um grande atrito, porque senão é evidente que há. Bom, mas a questão, eu comecei por dizer na minha exposição que 10 anos antes, e com a responsabilidade do ordenamento do território, eu tinha sugerido que houvesse... Mas não foi possível. Acharam que o montante para a construção desta circular seria demasiado elevado para as nossas possibilidades. Eu sei que estávamos no princípio ainda da nossa integração na comunidade europeia, como nessa ocasião se dizia, mas essa... E agora compreendo que, tendo como grande modelo estratégico, uma linha circular, que depois pudesse expandir para todas as outras, que este bocado, que era o possível, não, quando ainda por cima já estava tudo decidido quando eu apareci, eu não fui começar a levantar grandes dúvidas, porque a rendibilidade financeira é muito importante, com certeza, mas é preciso não esquecer a rendibilidade económica e a rendibilidade social. É preciso atender o projeto, serve ou não serve? E depois então vão-se ver as outras todas. Portanto, se não há rentabilidade económica e social, e há muitos aspectos da rendibilidade social que têm que ser traduzidos de forma tangível para ver quem é que paga, e naturalmente, nesse caso, serão dinheiros públicos para pagar essa rendibilidade social. Quanto... Na explicação que deu, e eu agradeço que a tenha rememorado, porque as dificuldades do arranque da obra, que eu tentei fosse feita o mais rapidamente possível, era exatamente a Presidente da Câmara de Almada, que dizia: isto não chega, isto não chega. E é verdade, ela tinha razão. Ela tinha razão, nós fomos ao máximo que era julgado na ocasião aceitável, mas depois houve uma pressão pública para se fazer mais. E algumas dos atrasos que a senhora deputada referiu tiveram muito a ver com dificuldades de ligação com a Câmara e com o concessionário. Isso já eu não sou responsável por isso, já está, foi fora do meu período de responsabilidade nesta área, mas sei que de vez em quando ouvia ecos, nomeadamente da imprensa, e sei que houve aí, digamos, um subir das exigências e efetivamente causaram problemas que não foram dispensados. A importância, é evidente que a importância dos transportes para o desenvolvimento da região, nomeadamente numa região como esta, para se integrar, comecei eu por dizer na minha exposição inicial, já comentei todas estas coisas, suponho que voltamos à questão fundamental. Eu acho que efetivamente há que afinar muito mais esta questão da análise das componentes, das três componentes que interessam, a financeira, a económica e a social, para distinguir quem é que vai pagar.
Muito obrigado. Senhores deputados, concluímos então a primeira ronda. Eu pergunto agora se algum dos senhores deputados pretende intervir na segunda ronda. Pedia que se inscrevesse desde já para podermos... Portanto, temos duas inscrições, não é? O deputado Lino Bessa também? Então temos três. Senhora deputada Carina Oliveira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fazendo aqui também algumas perguntas, com algum auxílio àquilo que é a memória daquilo que se passou na altura, referente ao que li nos relatórios do Tribunal de Contas, obviamente que o Sr. Engenheiro não se lembrará de tudo, mas queria frisar apenas três pontos. O primeiro, relativamente ao tal acordo de reequilíbrio financeiro dos 77 milhões de euros e daquilo que derivaram do atraso em obra. Segundo, foi dito também pelo Tribunal de Contas, e agora não é uma adjetivação que venha da parte desta bancada, apenas foi alterada a data de entrada em funcionamento e exploração do Metro Sul do Tejo, alterações estas que se prenderam com a disponibilização dos terrenos e alterações unilaterais do traçado da via requeridas pela Câmara Municipal da Almada. Portanto, não me parece que sejam os 11 meses que o Sr. esteve no Governo, os 8 meses que tenham atrasado a obra, como aqui foi alegado. E relativamente ao risco, queria também citar aquilo que vem no relatório do Tribunal de Contas, quando o risco foi então definido, a forma como iria ser partilhado, logo no início do desenho daquilo que viria a ser esta concessão. Estes riscos, diz o Tribunal de Contas, que não há evidências de que tenham sido objeto de avaliação na análise das propostas. Portanto, essa tal partilha de risco e a forma como depois o Estado teve que compensar a concessionária relativamente a tudo aquilo que foi a assunção de tráfegos que nunca chegaram ao limite mínimo da banda de referência de tráfego, foram então esquematizados nessa altura. E já que falámos aqui em fraude, na tal fraude da bilhética, queria recordar, e faria também o pedido ao Sr. Presidente e aos serviços da Comissão, que pudessem distribuir a ata da última sessão de negociação de 6 de fevereiro de 2002, onde, de forma surpreendente, a fórmula que acabou por constar na versão final do contrato não teve em conta a subtração às receitas da concessionária da taxa de fraude de 8%. Essa forma é muito explícita, não irei ler aqui porque a formulação matemática depois de facto traz uma linguagem que não é perceptível, mas diz qualquer coisa como da base tarifária média multiplicada por passageiros transportados por quilómetro, menos num determinado período. E pedia também que fosse distribuída a cláusula 14.2b do contrato, onde consta precisamente essa mesma fórmula, que é diversa daquilo que depois constava do modelo financeiro previsto, modelo esse onde dizia que na tal formulação matemática da base tarifária média era subtraída à fraude, a tal taxa de fraude, àquilo que seria a compensação a dar à concessionária. E bem, o IMTT vale-se desta discrepância entre aquilo que é o clausulado do contrato e o modelo financeiro para ainda assim conseguir subtrair alguma coisa àquilo que é a taxa de fraude que o Estado está a suportar com este encargo nesta concessão. Porque, e diz o Tribunal de Contas, contribui para a existência da taxa de fraude a inadequada concessão do sistema de validação dos títulos definido como obrigatório satisfatório nas condições do concurso, que foram gizadas no caderno de encargos, o que permite ao passageiro que viaja com um bilhete simples ou pré-comprado, que por acaso até representa 52% das vendas deste tipo de bilhetes, apenas validar o seu título caso se aperceba da presença de fiscais a bordo. Portanto, relativamente à matéria de fraude, era precisamente este recordar de situação que eu gostaria de deixar. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro Vanto Oliveira, mas já agora refiro que os documentos que os Srs. Deputados têm pedido hoje para serem distribuídos uns aos outros estão todos disponíveis no site da Comissão. E, portanto, não vamos aqui fazer, não vamos lançar aviõezinhos de papel de um lado para o outro. Sr. Engenheiro, faz favor.
Como pode imaginar, grande parte destas coisas não tem nada a ver com o contrato, o acordo do reequilíbrio financeiro. O conhecimento que tenho das exigências da Câmara de Almada, recebi-os pela imprensa, não têm... Eu tentei resolver no princípio aquilo que era mais evidente, porque eu dava como adquirido que as coisas estavam prontas para arrancar e, portanto, não queria que, por um erro de avaliação das exigências ou das necessidades da Câmara, a Câmara pudesse invocar que estávamos a atrasar uma obra que toda a gente considerava como adequada. Quanto à bilhética, e eu não comentei uma referência que o Sr. Deputado José Lourenço fez, é evidente que a bilhética tem que estar continuamente sob observação. E, portanto, não é só sob o aspecto de fraude, é do aspecto de fraude e aspectos de articulação entre os diversos modos. É evidente que se não houver um entendimento, um passe multimodal, não há possibilidade de extrair o máximo das obras que se fazem. E, portanto, pode ser uma bilhética horária, pode ser um bilhete horário, durante aquela hora tem direito, pode ser uma articulação qualquer. Note, hoje então é que não há desculpa nenhuma, porque os meios eletrónicos são de tal maneira que todas essas coisas são possíveis de fazer. E, portanto, não há qualquer espécie de desculpa para não se fazer essas coisas. De maneira que o resto, enfim, são tudo coisas que se passam fora do meu período de responsabilidade.
Obrigado. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápida, porque não quero contribuir de maneira nenhuma para que o Sr. Engenheiro perca o comboio de todo. Só duas questões, não obstante ter sido suscitada aqui muita matéria que merecerá a apreciação mais profunda de oravante. Relativamente aos estudos de procura, eu queria recordar também aqui o seguinte: quer os municípios envolvidos, mas particularmente o município de Almada e do Seixal, apesar de também o do Barreiro da Moita, eles próprios encomendaram, desenvolveram estudos quanto à viabilidade técnica e económica deste projeto. O Conselho Superior de Obras Públicas, em 97-98, portanto o concurso internacional depois foi lançado em 99, emitiu parecer favorável sobre o interesse e a viabilidade do projeto. Ou seja, não foram apenas uns estudos de procura encomendados pelo próprio governo na altura, há um conjunto de entidades, mesmo municípios, que têm estudos sobre a viabilidade e a viabilidade económica deste projeto. A pergunta que eu queria fazer é: porque é que é tanta gente então a falhar? O que é que falhou nisto, do ponto de vista dos estudos de procura, como eu estava a referir? Por último, gostaria que nos desse a sua opinião sobre o seguinte. Já aqui foi falado, e é verdade, que o contrato prevê a possibilidade de um resgate excepcional. Esse resgate era sujeito à verificação do nível de tráfego dos primeiros 3 anos civis completos, relativamente à entrada, obviamente, em vigor dos serviços do Médio Sul do Tejo. A iniciativa da concessionária terminou em fevereiro deste ano. Portanto, ou seja, ela não se deve estar a dar mal com a coisa porque não fez qualquer pedido de resgate excepcional. Mas o Estado ainda o pode fazer até junho de 2013. Pergunto eu, acha que perante a realidade que conhece hoje, e que certamente já não o surpreende, O Estado deve partir para este resgate excepcional?
Não, Sr. Deputado, eu não sou ministro. Não me faça... Não vou dar opinião que possa ser invocada os estudos... É evidente que é verdade aquilo que disse, o Conselho Superior de Obras Públicas pronunciou-se, emitiu parecer favorável, e, portanto, houve, quando eu tive isso, justifica respostas que eu dei anteriormente, quando eu tive que decidir, havia um peso institucional e de auscultação que não me deixava, que não inculcava no meu espírito que eu devesse suspender e dizer... alto que isto aqui tem que parar porque há muitas suspeitas de não sei coisa. Não havia suspeitas nenhumas, havia, ninguém na ocasião levantou suspeitas de que houvesse qualquer defeito no processo, na correção do processo que estava a decorrer. Agora, quanto ao que o Estado deve fazer, o Estado tem hoje representantes que não sou eu.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Altino Bessa, faz favor.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Dr. Valente Oliveira e para ser muito rápido e sintético, eu também não assisti aqui a algumas das intervenções. De qualquer das formas, eu gostaria de voltar à questão da fraude que é levantada pelo Tribunal de Contas. E no Tribunal de Contas diz no seu ponto 30, sobre este assunto... O IMTT veio referir em sede contraditório que até abril de 2011 o risco de fraude tem sido suportado pelo Estado, porque pese embora a taxa de fraude dos passageiros efetivamente transportados seja muito superior a 8%, segundo eles 22,7% que se baseiam numa única medição que é feita pela própria concessionária em junho de 2010, o volume de PKT que viajam em fraude tem sido inferior a 8% do limite inferior da banda de tráfico de referência. O que significa, Sr. Doutor, que se os cálculos da banda de tráfico estavam à partida errados, como já ficou aqui constatado, o Estado estava sempre a ser penalizado porque mesmo a própria concessionária tendo verificado que havia uma fraude, e isto é uma medição só da concessionária que o próprio relatório do Tribunal de Contas diz no seu ponto 89 que em dezembro de 2010 o IMTT ainda se encontrava a desenvolver um manual de fiscalização com o objetivo de poder identificar situações de incumprimento por parte da concessionária. Partindo desse princípio que seriam os 22,7%, mas como o valor de referência das bandas de tráfego era muito superior àquilo que efetivamente se constatava, significa que o Estado era sempre penalizado. Não deveria, por exemplo, nesta cláusula dizer que os 8% a concessionária deveria ser penalizada em função do tráfego efetivo que se viesse a realizar e não em função das bandas de tráfego de referência que efetivamente se mostram muito distantes daquilo que é a realidade deste processo. E já agora também gostaria de lhe perguntar se sabe, se recorda, quem é que realizou estes estudos de tráfego, quem foi a entidade, quem foi o gabinete, quem foram as pessoas responsáveis por estes estudos de tráfego que foram feitas para esta concessão. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Começando pela última, eu não me correspondia com as empresas de tráfego, o ministro não era o interlocutor das firmas que faziam os estudos, o ministro tratava com um gabinete que havia, e o gabinete é que, eu não sei, a pergunta é se quem foi o gabinete que estudou o tráfego, não sei, não faço a menor, nem sei se na ocasião fiz a pergunta, não sei, seguramente que fiz a pergunta ao gabinete se estavam as coisas todas em condições, e portanto há aqui uma conversa que já tivemos anteriormente, que é a relevância dos quadros técnicos dos gabinetes que assessoram, ou dos gabinetes da administração pública que assessora o governo. Quanto ao outro ponto, eu acho, enfim, são coisas que se passaram já depois tudo que invocou já é muito superior, muito posterior à minha, ao meu período de responsabilidade nesta área. O que acontece é que hoje não há grandes razões para manter sem vigilância as taxas de fraude em valores tão elevados.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Lourenço também se inscreveu, faz favor. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitaria estes três minutos finais para, do nosso ponto de vista, reafirmar aquilo que são hoje os problemas fundamentais do Metro Sul do Tejo. Como há pouco referi, esta questão do risco de tráfego é uma questão que deveria ser corrigida imediatamente. É inadmissível que se mantenha um contrato nestas condições. Enfim, com documentos das mais variadas origens a demonstrar que isto, enfim, que isto tem tudo menos uma atividade, eu diria, transparente, porque, enfim, quer dizer, o MTS saiu-lhe a sorte grande ao apanhar um processo destes. Segundo, a questão que aqui também colocámos, que é a questão de não se perceber porque é que não é feita a integração do MTS, do Metro Sul do Tejo num passe intermodal que as pessoas possam utilizar, enfim, de forma sem com isso terem muito mais custos com essa troca. A terceira questão, sem dúvida, a questão da bilhética. É uma questão complicada. Quem anda no Metro Sul do Tejo, isto é muito frequente, utiliza-se uma bilhética em que a pessoa tem um bilhete, entra no metro e pode estar a ver se vem o fiscal ou não. Se o fiscal vem, faz a validação, se não vier, fica com ele, dá para o outro. Enfim, isto, eu pergunto quem foi o inteligente que arranjou um sistema destes. Porque as pessoas, não há passe, ou o passe é muito pouco utilizado, aliás, como dizia há pouco, quase tudo são pré-comprados. Tenho um pré-comprado, compro, ele tem uma validade de um certo tempo, entro no Metro Sul do Tejo, tenho dois validadores, vou no metro, vejo se entra, eu não estou a dizer que tenho feito isso, é óbvio, é a prática que se percebe, chega ali e só validam. Isto é uma coisa, não tem cabimento nenhum, não tem cabimento nenhum. É que isto entra pelos olhos dentro, não tem cabimento nenhum. E a pessoa faz a validação. Ah, portanto, os jornais mesmo contam esta história com a maior das... dizendo que isto é das maiores facilidades. Não se percebe porque é que se tem uma bilhética destas. Eu só entendo isto porque o concessionário não ganha nada. Está seguro. Está seguro, a receita está segura. Ele não tem que se mexer mais. Ele não tem que se preocupar em se ligar que os outros. A receita está segura. Portanto, isto tem que acabar. Para além disso, nós achamos que o Metro Sul do Tejo, sendo um projeto extremamente interessante para os municípios do Arco Ribeirinho Sul, pode parecer um bocado contra a corrente, mas achamos que ele deveria avançar para ligar ao Seixal, para ligar ao Barreiro, para ligar à Moita, ao Montijo e para ligar à Costa da Caparica. Muita da viabilidade deste metro, resolvidos estes problemas, passam, obviamente, por ele, porque, no fundo, a sua funcionalidade, a razão por que foi criado, o seu objeto ser atingido. E, portanto, entendemos que é, sem dúvida, um meio de transporte extremamente importante para a margem sul do Tejo.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, eu tenho a impressão que já não são perguntas e são afirmações para o futuro, de maneira que eu as informações para o futuro, enfim, deixo-as por comentar. Relativamente a esta questão da fraude, eu devo dizer que um metro que eu frequento assiduamente, que é o de Bruxelas, as multas por quem circula sem título validado são muito pesadas. E, de maneira que talvez seja a ocasião, nas sugestões que fez, de incluir um sistema de multas que dissuade, porque a dissuasão aqui também conta, porque efetivamente as pessoas tendem a fazer o menor esforço, mas de qualquer forma são recomendações para o futuro em que eu não me meto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a concluir esta audição. E, aliás, concluímo-la de acordo com os objetivos horários que nos tínhamos proposto, que agradeço a todos os senhores deputados. E resta-me agradecer ao professor Valente Oliveira a colaboração com esta Comissão, quer respondendo por escrito ao questionário indicativo que lhe foi enviado, quer comparecendo presencialmente nesta reunião. Muito obrigado.